Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos, nessa noite, nos traz as questões de número 489 a 521. Várias questões, tratando de um item bastante interessante, bastante pesquisado, utilizado pela mídia das mais variadas formas, que seriam o anjo de guarda, os espíritos protetores, familiares ou espíritos simpáticos. E na questão de número 489, a primeira desse item, Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, que os chamais de bom espírito, bom gênio, anjo da guarda, espírito protetor, seja qual o nome que dermos, mas o fato é que existe. E a gente, quando colocamos essa questão, quando paramos para examinar essa questão, ficamos a pensar se não é um pouco de alegoria, se não é um pouco de exagero a gente pensar a doutrina dos espíritos, buscar nessa teoria do anjo da guarda, do espírito protetor, alguém ou um ente que estaria ligado ao espírito reencarnado para protegê-lo. Então é importante a gente avaliar sobre vários aspectos. Nesse mesmo item, trata-se também dos espíritos familiares, protetores familiares, dos espíritos simpáticos, e a gente faz a mesma questão. E quando a gente olha a história da humanidade, a gente nota algumas situações interessantes. No passado, tivemos as divindades, as musas, os espíritos, ou melhor, naquele momento que eram chamados de deuses das artes, deuses do amor, deuses, enfim, de várias atividades humanas. E que o Espiritismo vem desmistificar para a gente e mostrar que não eram deuses, eram espíritos. Eram espíritos, ou, portanto, homens desencarnados, ligados a certas tarefas ou situações da vida, e que a gente, enquanto encarnados, via neles divindades, porque eles vinham atuar naqueles setores específicos em que eles tinham determinado conhecimento ou habilidade. Da mesma forma, a gente vai ver desde o Egito Antigo, na Grécia, em Roma, os espíritos familiares, que eram muitas vezes pessoas da família desencarnada, que ficava junto àquela família e a protegia e a orientava dentro das suas possibilidades, pela simpatia que nutria por aquele grupo familiar. Ora, não é nada absurdo essa ideia, porque será que um pai não quer proteger a sua família? Não deseja que aquela família esteja sob a sua tutela das mais diversas formas, não só sobre a tutela material? O bom pai não quer só a tutela material. E, aliás, o bom pai até prescinde da tutela material para incentivar ou para preterir a tutela moral. Não é assim? E a gente vê, por exemplo, no dia a dia, um pai cuidar do seu filho com o maior desvelo possível. E ainda vemos esse pai, no momento que não pode estar com seus filhos, exemplo, quando ele demanda que esses filhos vão para uma determinada escola, vão para um determinado aprendizado, o bom pai sabe quem é o instrutor que está ali orientando, dando as lições necessárias e pertinentes ao seu filho, para que ele tenha, portanto, a boa companhia, a boa educação. Não é isso? E por que pensaríamos diferente de Deus? Será que Deus colocaríamos nós, seus filhos, aqui, nesse mundo de provas e expiações, ainda onde o mal ainda campeia, mas é o local que merecemos estar, não por castigo, mas pelas condições morais às quais nos encontramos? Mas ainda assim, um pai de amor e caridade nos deixaria relegados à sorte? É óbvio que não. É natural que não fosse assim. Então, é designado, sim, para cada um de nós, do momento em que nascemos, um espírito com qualidades morais e intelectuais superiores à nossa, para que venha a ser aquele que irá nos proteger no dia a dia. E desde quando esse espírito está a nos proteger? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles respondem que desde o nascimento, desde o momento em que nascemos, e em especial do 0 aos 7 anos, onde a criança é mais frágil, onde a criança tem maiores dificuldades, até porque o espírito está se adaptando novamente à realidade física e tem, portanto, necessidade de maior atenção, não só dos pais terrenos, mas também desse espírito protetor que vê necessidades que os pais, por terem a inibição natural de estarem encarnados, não conseguem enxergar, não conseguem perceber todas as necessidades espirituais, todas as tendências que aquela criatura recém-chegada, bonitinha, maravilhosa, fofinha, tem. Mas o espírito protetor possui a capacidade de avaliar e, portanto, dar a proteção necessária. E é interessante nós lembrarmos essa questão. O espírito protetor, ele é sempre de moral mais elevada, como nós dissemos, do que o seu protegido. Porque ele não vai tirar as dificuldades de nosso caminho. Ele não vai eliminar os problemas de nossa vida. Ele não vai fazer com que as coisas aconteçam numa mágica. Por mais que, durante a primeira infância, dos 0 aos 7 anos que nós dissemos, o espírito protetor tem uma atuação bastante intensa na criança, que até a gente brinca, né? Que com as crianças nada acontece, cai da árvore, acontece isso. E, de certa forma, se a gente observar, isso é verdade. As crianças, às vezes, brincando com algo muito perigoso, que um adulto se machucaria, e ela, na inocência da sua tenra idade, não se machuca, ou, na maioria das vezes, não se machuca tão gravemente. Porque é isto, a espiritualidade provê uma proteção mais intensa. Isso é narrado nas obras de André Luiz com clareza. A gente vai ver isso exemplarmente no livro Missionários da Luz, quando Segismundo prepara sua reencarnação e é designado um espírito protetor para que ficasse com ele o tempo todo. É só a gente ir lá no capítulo Reencarnação de Segismundo e vai estar isso bastante versado para que a gente entenda. A despeito de toda uma equipe espiritual acompanhando o evento do nascimento, preparando o ato reencarnatório, existia uma figura, um ente designado para que houvesse a proteção de maneira bastante eficaz na primeira infância, que é onde nós, como a gente disse, estamos mais desprotegidos, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Sucumbiríamos muito facilmente, por exemplo, a espíritos obsessores, se essa proteção não ocorresse de maneira bastante intensa. Sucumbiríamos muitas vezes às nossas próprias inclinações que, determinadas em determinada intensidade, não deveriam, mas afloram na infância. E os espíritos protetores estão ali, ou o espírito protetor de cada um de nós está ali para atuar de maneira bastante vigilante, de maneira bastante constante em nossas vidas. E é questionado também, Kardec questiona os espíritos, se os espíritos protetores não nos abandonam, se os espíritos protetores, por algum motivo, não nos deixam. E Kardec e os espíritos respondem, não que ele nos abandone, o espírito protetor não nos abandona, mas muitas vezes nós os abandonamos. E como nós dissemos, um espírito moralmente mais elevado que nós, ele não vai interferir em nosso livre-arbítrio. Ele não vai tomar a sua decisão sobre a nossa. Ele não vai fazer com que a decisão dele, que a vontade dele sobreponha a nossa. O que ele fará sempre é nos intuir no caminho do bem. É nos indicar um caminho mais adequado, porque ele sabe das nossas verdadeiras necessidades. Mas isto posto, nós vamos atrair espíritos simpáticos ao nosso tipo de comportamento, em particular a partir da puberdade, quando começamos a tomar conhecimento da vida como um todo e a libido libera as lembranças e tendências de nossas bagagens do passado, então nós passamos a deliberar as nossas atitudes, a deliberar como se fôssemos o dono da vida e o dono do mundo, e não somos uma coisa nem outra. E é nesse momento, sim, pode ocorrer um afastamento do Espírito Protetor, porque nós não o estamos ouvindo. Estamos dando ouvidos àquilo que nós achamos que é o melhor. As coisas materiais, os prazeres, as facilidades, as vicissitudes que nos derrubaram tantas e tantas vezes em outras vidas. As tranquilidades que nós buscamos que nos derrubaram tantas e tantas vezes em outros momentos. E nesse momento, a voz do Espírito Protetor fala muito baixo em nosso coração, porque o nosso anseio está distante disso. Então, nesse momento, a distância que se faz não é de lá para cá, é daqui para lá. É eu, nós, seres encarnados, que nos afastamos dele. Mas ele estará pronto para nos ajudar. No momento em que a nossa consciência, uma consciência real, não a consciência infantil ou juvenil, tome posse de nosso coração, que domina a mente e, através das emoções, nós nos complicamos, a partir do momento em que nós buscamos o sentimento e controlamos o nosso coração a partir do sentimento e não das emoções. E aí a razão tem a preponderância junto com o sentimento. E a razão abafa os nossos instintos para que nós possamos tomar o rumo mais adequado em nossas vidas. A partir desse momento, o Espírito Protetor estará conosco, nos indicando, nos apontando o melhor caminho a seguir, nos, inclusive, promovendo cura de doenças. As doenças espirituais, que são as mais graves, que migram para o corpo físico quando insistimos nos mesmos erros, nos mesmos comportamentos de antes. É assim que acontece com todos nós. E Humberto de Campos conta uma história muito interessante de um desses espíritos protetores, Geu, que há muito já gozava de uma situação de felicidade em instâncias espirituais muito aprazíveis. E lá tinha suas funções, as suas obrigações, e vivia feliz. Em determinado momento, um mensageiro superior chega até ele, Geu, um dos espíritos que são muito caros do passado, um daqueles espíritos que vagam ainda nas dificuldades, nos males, nos erros, irá reencarnar. E Deus concede a você a oportunidade de guiá-lo. Deus concede a você a oportunidade de ser o seu espírito protetor. E Geu fala, é Laio, não é? É. É Laio. Que fora muito querido seu num passado longínquo. E parte, então, dessas instâncias superiores, esse espírito Geu, chegando no momento que nascia Laio para a nova vida na vida física. Os espíritos que assistiam, os espíritos, gente, vejam só, olha o trabalho que nós damos para a espiritualidade. Os espíritos que assistiam o processo reencarnatório de Laio entregam então ele em espírito, ele acabava de nascer, mas entregam ele em espírito aos braços de Geu, que o acolhe fraternalmente, derrama as suas lágrimas e dá um ósculo naquele querido espírito. E desde esse momento, ele não se afasta mais daquela pequena criatura. Ele consegue, nos primeiros momentos, articular para que ele respire melhor, para que ele não sofra tanto com os resfriados, com as cólicas tão comuns às crianças dessa idade. Ele faz, então, nos primeiros momentos, quando a criança vai começar a pronunciar as primeiras palavras, inclusive nisso, ele atua para que todos os organismos espirituais e físicos funcionassem de maneira adequada aos estímulos daquele pequeno cérebro. E ele, então, pudesse começar a pronunciar as suas primeiras palavras. A partir daí, ele segue, nessa primeira infância, um protetor implacável, ajudando aquela criança a, inclusive, a orar. influenciando aos pais para que fizessem despertar naquela criança o sentimento religioso. E assim ele segue. Mas chega a puberdade, chega a adolescência. E aí, Lyle recebe toda a carga das suas reminiscências, da bagagem do que ele havia sido e plantado no passado. A partir daí, as dificuldades começam. Ele começa as desavenças com os pais. Ele começa a torrar, né, o dinheiro da família com os prazeres, com a bebida, com as saídas, ao ponto de chegar um momento na sua juventude que ele havia falido os pais. A mãe desencarna de desgosto. Mas em nenhum momento Jeú se afastou desse espírito, tentando influenciá-lo de todas as formas e meios que lhe fossem cabíveis. Mas ele dava ouvido agora aos espíritos simpáticos a eles do passado, que gostavam, que queriam que ele praticasse as devanices que ele vinha fazendo. Em determinado momento, o que acontece? Com a pobreza, Jeú consegue influenciar alguns bons patrões que contratam ao jovem Lyle, que começa a trabalhar resmungando, reclamando, falando mal dos seus patrões, dizendo mal do trabalho, porque ele nunca havia trabalhado nas vidas anteriores, só havia vivido no ócio. Mas Jeú não desiste, incentiva aquele coração para que persista no trabalho. E ele toma por casamento uma jovem, Lyle se casa, mas por prazer, como nos relata Humberto de Campos, do que por afeição. E algo pautado no prazer não tem como ter substância, não tem como ter um substrato para suportar as dificuldades naturais da vida. Vêm os primeiros filhos e ele já está em grandes desavenças com a sua esposa, ao ponto de começar a passar todo o seu mal que ele havia no seu coração, todos esses ensinamentos de dor e dificuldade aos pequeninos. Nesse momento, Jeú pede auxílio do alto e vem então esse auxílio. Faz com que o nosso querido Lyle perca o emprego para ver se ele caía em si. Era um chacoalhão para que ele caísse na realidade e percebesse com a dificuldade, com a dor, que ele precisava mudar o comportamento. Mas não foi isso que aconteceu. Ele piora. E piorando, novamente Jeú não desiste, recorre novamente às instâncias superiores e vem os espíritos em seu socorro e ao socorro de Lyle e fazem com que ele adoeça, para que, adoecido, ele pudesse refletir no real sentido da vida. Mas é algo que não acontece. Ele fica ainda mais ressequido, mais revoltado e passa a tratar de maneira intragável todos os seus familiares, se torna um espinho ainda maior para a esposa e para os pequenos filhos. E Jeú não desiste, roga novamente amparo aos céus, e uma equipe novamente vem, promove um envelhecimento precoce, para ver se com o envelhecimento, que é natural com todos nós, quando a idade chega, que não é o meu caso ainda, gente, mas quando a idade chega, o que acontece conosco? As duas coisas, viu? O coração amolece, a gente fica mais afável, compreende melhor os problemas da vida. E fizeram isso, promoveram-lhe um envelhecimento precoce. Mas nem isso rendeu resultados. Ele ainda continuava a praguejar contra Deus, a colocar injúrias na boca, inclusive, dos seus pequenos filhos. E então não há outro recurso do que o desencarne, do que ele desencarna e é tomado por aqueles espíritos que lhe eram simpáticos. E Humberto de Campos, ao final, vendo as lágrimas de Jeú, faz uma colocação maravilhosa. Ele diz o seguinte, que todos os espíritos protetores são como Jeú. E todos nós temos muito, mas muito de Lyle. Então nós precisamos reavaliar a nossa vida e pensar que não estamos largados no mundo. Quando a gente dá ouvidos, o bom conselho vem. Não existe, gente, aquela figura de uma vozinha boa e uma vozinha má. Sabe aquela coisa que aparece em desenho animado? O anjinho e o capetinha? Não é assim. O anjo protetor existe. O capetinha somos nós. A voz que a gente ouve nos compuscando ao mal não é de ninguém, senão de nós mesmos, que não conseguimos ainda controlar, que dificultamos ainda mais o trabalho daqueles que vêm em nome do Criador buscar a nós como seres que estamos dentro da lama, mas somos filhos da luz. Agora, há necessidade que nós aceitemos essa ajuda. Se faz necessário que compreendamos que a vida de longe, mas muito de longe, não é o que vivemos aqui na Terra. Que isso é um momento passageiro na vida eterna que é do Espírito. E para onde desejamos ir? Qual que é o nosso projeto futuro? Ah, eu quero ter uma casa própria. Mas, gente, esse é um futuro agora, próximo. Mas qual que é o nosso projeto de vida? O que nós projetamos para os nossos filhos? Ah, ser um médico, ser isso, ser aquilo. Estamos errados. E aí culpamos o governo, às vezes, né? Porque não tem, tá tudo difícil. Estamos errados. Especialmente com a nossa prole. Porque nós devemos incentivar a todos eles, começando de nós, mas é difícil incentivar que sejamos bons homens e boas mulheres também, viu? Boas pessoas. Que busquemos a evolução moral, porque então nada de material nos atingirá. Será que a gente acredita que Chico Xavier, que viveu numa situação de bastante pobreza, de dificuldade, de dores, de uma série de coisas mais, será que a gente acredita que esse homem está sofrendo agora? Aliás, que esse espírito? Será que não há de se pensar no que realmente a gente quer de nossa vida ou para a nossa vida? E os meios existem. A proteção realmente e de verdade, ela acontece. Porque Deus não é um Deus de punição. Deus não é o Deus vingativo que nós acreditamos até a Idade Média. Deus não é algo ou que quer as coisas materiais facilitadas para a gente. Não é. Deus é a inteligência suprema do universo. É o amor ao superlativo que a gente não consegue entender. Então ele não pode desejar aos seus filhos outra coisa que não seja o bem. Que todos tenham muita paz.